Estados-membros em matéria de direitos de autor e direitos conexos, garantir um nível elevado de proteção dos titulares dos direitos, como garante de um correto funcionamento do mercado interno e que, ao mesmo tempo, é geradora do maior estímulo à criatividade, à inovação e à criação de novos conteúdos também no mercado digital. Nesta medida, atenta também pelo fim do Estatuto da Neutralidade das Plataformas, que disponibilizam o acesso em larga escala a grandes quantidades de conteúdos protegidos, carregados por utilizadores e com fins lucrativos. Queremos destacar a boa e a correta opção legislativa de integração do novo regime do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e que, naturalmente, terá impacto também em alterações de legislação especial, como tem vindo a ser salientado pela doutrina, e que quebra o mau hábito de se tornar os direitos de autor numa manta de retalhos, como também é regularmente ecoado pelos especialistas. Há mais de 20 anos não se legislava nesta área. A inoperância da lei perante um novo mundo, com redes sociais, meios de comunicação online, plataformas novas, com novas oportunidades e novos desafios. O artigo 17 da Diretiva, transposto para o Código, relativo à utilização da obra por prestador de serviço de partilha de conteúdos em linha, visa atenuar o problema do value gap entre autores e as plataformas digitais, uma vez que aqueles passam a ser ressarcidos de forma equilibrada pelos conteúdos que criam com fins lucrativos. Salvaguardou-se aqui a questão da autorização dos autores para que o conteúdo seja disponibilizado aos utilizadores da plataforma. Destaque também que não está aqui em causa qualquer conteúdo que tenha a ver com crítica, caricatura ou paródia, sendo a sua utilização livre expressamente permitida. Tal como acontece com os repositórios de artigos científicos, plataformas de partilha de conteúdos open source, mecanismos de troca de mensagens diretas ou prestadores de serviço de armazenamento como a cloud, ou a título de exemplo, as isenções de algumas obrigações para as empresas jovens e com pouco capital. Realçamos também a opção por não impor a gestão coletiva obrigatória para a utilização de conteúdos digitais em linha, salvaguardando a liberdade contratual. A opção por se prosseguir uma proximidade ao texto original também nos parece adequado e é que mais salvaguarda verdadeiramente o nosso ordenamento jurídico, até pelo processo pendente da Polónia no Tribunal de Justiça da União Europeia. Se nos quisermos prender na questão do prazo, como hoje já aqui foi dito, seria impossível de cumprir, afirmamos, até porque apenas a 4 de junho de 2021 a Comissão Europeia emitiu as guidelines para a transposição do artigo 17. Seria incoerente e, por isso, a maioria dos Estados, cerca de 22, está neste momento a trabalhar na transposição à semelhança do que estamos a fazer. Já em relação à transposição referente aos editores de imprensa e direitos sobre as publicações, na diretiva prevista nos artigos 15 e 16 e transposto de forma próxima, destacamos a introdução de um novo direito conexo dos editores de imprensa, como a senhora ministra há pouco referiu. Ainda em relação aos editores de imprensa, a PPL clarifica a exclusão da atividade de clipping do elenco das utilizações livres em linha com a jurisprudência europeia. Já no que se refere aos certos muito curtos publicações de imprensa, a opção legislativa foi privilegiar, em termos qualitativos e não quantitativos, não se prevendo o número máximo de palavras. Em sede de especialidade, a otimização de snippets poderá ser clarificada e melhorada de acordo com a sensibilidade das partes, tornando o artigo mais eficaz e de melhor aplicação prática. Por fim, cabe ao Parlamento, em sede de especialidade, melhorar o documento, já hoje aqui foi dito. Claramente deixa margens para este trabalho com os representantes do setor, que ademais têm feito chegar propostas e que têm vindo a declarar que esta proposta de lei é uma boa base de trabalho para a regulação equilibrada dos direitos de autor e direitos conexos no mercado digital. Uma coisa é certa, é notória a necessidade da transposição da diretiva e está ao nosso alcance tudo fazer para garantir a todos os titulares de direitos a justa remuneração pelos conteúdos que alimentam as grandes plataformas de partilha, como é clamado pelos artistas, pelos criadores e que é da mais elementar justiça. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Miguel Arrobas, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados, senhora ministra, senhor secretário de Estado. Reforçamos mais uma vez aquilo que foi a nossa intervenção na discussão do ponto anterior, da discussão da proposta de lei número 113. Ipsis verbis, queríamos reforçar que, mais uma vez, não se acompanhou de qualquer documento que fundamentasse esta proposta, não houve quaisquer indicações de que consultas prévias foram feitas ou deixaram de ser feitas. E agora, pasme-se, é pedido com máxima urgência que o Parlamento tenha a responsabilidade de promover as audições necessárias. E serão muitas, de certeza. O CDS espera que impere o bom senso e que as audições, consultas e pareceres que nos cheguem possam ser feitos com a tranquilidade e serenidade necessárias, que a densidade da matéria e a técnica e a parte técnica dos interessados e visados nos merecem. Se o Governo não o teve, entendemos que ao menos o Parlamento deve demonstrar respeito por todos os intervenientes. No que ao CDS depender, não deixaremos que esta urgência nos condicione no processo. Face à sua complexidade e implicações em múltiplos mercados, entendemos que é exigível uma maturação necessária e séria. Quanto ao tema dos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital, é uma matéria da maior relevância e que urge ser tratada com maior atenção e ponderação. É essencial, desde logo, perceber-se como é que no mercado português se adequa o princípio da proporcionalidade. É ainda determinante acautelar a execuibilidade do que as leis tentam impor. É essencial garantir, efetivamente, a proteção dos direitos de autor. E neste ponto, terem atenção que estes direitos variam em função do tipo de autor ou obra. Uma peça jornalística não deverá ser tratada em matéria de direitos de autor da mesma forma que uma música, só a título de exemplo. Não que haja uma graduação de importância entre estas, mas do ponto de vista legislativo devem ser tratadas de acordo com as especificidades de cada uma. Entendemos também que se deve equacionar de forma ponderada a liberdade contratual. E importa terem atenção que autorização e licença não são necessariamente a mesma coisa, sendo determinante acautelar o princípio da proporcionalidade. Finalmente, e tendo em conta que em plena era digital as evoluções digitais são permanentes e extremamente rápidas, o CDS entende que seria prudente e do maior interesse uma revisão periódica da lei que sair deste Parlamento. Em suma, o CDS irá aprovar agora na generalidade esta proposta de lei, não se demitindo, no entanto, da sua responsabilidade de participar em sede de especialidade, ouvindo atentamente às audições a realizar, analisando aturadamente os contributos que seguramente serão recebidos e apresentando as propostas que entendam possam vir a melhorar este texto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. A discussão desta proposta de lei do Governo não está, como tivemos já a oportunidade de dizer, desligada de outras matérias como a do ponto anterior. E queremos, em primeiro lugar, dizer o seguinte quanto à questão do prazo, que é o seguinte. Se o Governo não tomou as diligências necessárias para fazer a transposição atempada, não pode agora a Assembleia da República fazer um processo a mata-cavalos. E quando o Sr. Deputado Bruno Aragão há pouco referia à questão do bom senso, nós não temos memória curta e relembramos que este bom senso faltou, nomeadamente por parte do PS e do PSD, porque nós temos a memória bem recente de como um processo absolutamente complexo de transposição pode ser mal feito e ficar recheado de contradições, como aconteceu com a diretiva referente ao cinema e ao audiovisual, e que conheceu agora mais um episódio referente, mais um episódio com a proposta do Orçamento do Estado e a possibilidade da taxa de subscrição ser duplicada, mas a dividir entre o ICA e a RTP, dando de bandeja a possibilidade das operadoras se esquivarem ao cumprimento da lei, que não prevê essa divisão, com processos em tribunal que se podem arrastar indefinidamente. A ver, vamos, como é que tudo isto evolui. O PCP defende que a Diretiva dos Direitos de Autor no Mercado Único Digital, tal como foi aprovada no Parlamento Europeu, apresenta um caráter limitativo da liberdade da expressão, do direito ao acesso à criação e à fruição cultural, não compatibiliza o direito dos artistas a uma justa remuneração com uma divulgação tão ampla quanto possível das suas obras. E na prática, aquilo que consideramos, no ponto em que o texto está, é que a diretiva e a sua transposição ipsis verbis acabará por prejudicar artistas, os criadores, os intérpretes ou executantes e utilizadores, beneficiando os grandes interesses e os poderes do mercado digital. E, portanto, reafirmamos, reproduzir à letra os problemas nunca poderá ser a solução. Recorde-se que os deputados do PCP no Parlamento Europeu foram os únicos deputados portugueses a tomar a iniciativa de apresentar propostas de alteração da sua autoria à diretiva, a quando da discussão na sessão plenária, propostas que infelizmente acabaram rejeitadas. Mas também por tudo isto,
É importante garantir que esta proposta de lei seja discutida com o tempo, auscultando as mais diversas entidades e interessados, percebendo os riscos e avaliando medidas de sentido positivo para a defesa dos direitos das partes mais vulneráveis neste processo. E conforme disse há pouco, são os autores, os artistas, os criadores, intérpretes, executantes, jornalistas e utilizadores. E é deste lado que encontrarão o PCP. E nós dizemos, leve o tempo que levar para que não se repitam processos disparatados como a transposição da diretiva do audiovisual e do cinema. E por isso também, em relação a esta matéria, nós defendemos que é preciso garantir e reafirmamos que os autores, criadores, artistas, intérpretes, executantes, jornalistas recebem a justa e devida retribuição pela utilização das suas obras e do seu trabalho, que as grandes empresas responsáveis e proprietárias dos veículos ou suportes de divulgação ou comunicação e das empresas proprietárias dos meios de divulgação são responsabilizadas também pela concretização da justa remuneração e que sejam rejeitadas quaisquer medidas que possam ter um mínimo de interpretação como sendo penalizadoras para os utilizadores da internet, quaisquer soluções perversas que possam redundar em práticas hipervigilantes ou de censura digital. E relembramos, em relação a esta matéria, aquilo que foi a discussão do artigo 13º, que depois originou o 17º, e também garantir que seja promovida e efetivada a democratização da cultura, a liberdade de criação e fruição cultural, o multilinguismo e a diversidade cultural, assim como a recusa, para nós fundamental PCP, a recusa da submissão da cultura à estrita lógica e visão do mercado. E por isso, senhoras e senhores deputados, o PCP não acompanha esta iniciativa nos seus termos atuais.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhora ministra, senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. A transposição da diretiva proposta pelo Governo é uma oportunidade para regular esta atividade, uma vez que os direitos de autores e de artistas, intérpretes e executantes são muitas vezes considerados face à posição das grandes operadoras no mercado. Poderá ou pode ser também uma oportunidade de clarificar conceitos, eliminar incongruências e harmonizar a legislação sobre esta matéria que não poucas vezes é alterada sem ter em consideração o nosso ordenamento jurídico e os princípios que lhe subjazem. Apesar da rapidez com que todo este processo requer e tendo em conta o incumprimento por parte do Governo do prazo para a transposição das mesmas. Sendo a diretiva de 2019, o Governo teve tempo suficiente para auscultar as entidades envolvidas, artistas e executantes, e de criar o tal grupo de trabalho, compilasse todos os contributos e fizesse a adequação da diretiva à realidade portuguesa. Optou por não fazer, o que significa que as iniciativas hoje a debate são, então, as tais transposições quase literais da diretiva. De qualquer modo, o processo que hoje se inicia deve ser feito de modo a garantir que questões como a transparência, sobretudo no que diz respeito à clareza e frequência das informações das companhias discográficas aos artistas, executantes e intérpretes, de modo a que saibam a razão pela qual estão a receber determinado valor, garanta as remunerações justas, que podem ser semelhantes às regras dos ambientes analógicos, mas que integrem as especificidades desta atividade, garantindo os direitos e dando mais autonomia aos artistas e executantes. Assim, tal e qual como está a acontecer noutros países, a gestão coletiva tem de ser considerada também nestes ambientes em linha, com caráter obrigatório, questão que surgirá, por certo, na consulta pública que decorrerá durante 30 dias, aprovada ontem na 12ª Comissão da Cultura e Comunicação, para a qual está também prevista a audição de entidades e de pessoas diretamente envolvidas neste processo. Por outro lado, esta é a oportunidade de contrariar algumas derivas semelhantes ao que sucedia há décadas com a televisão, por ser entretenimento na época, que a simples presença televisiva do artista, por ser vista como uma promoção, era já um ganho suficiente, tal como sucede com, ou sucedia com os temas musicais das séries televisivas. Senhoras e senhores deputados, para o Bloco de Esquerda é fundamental que seja garantido que os autores e os artistas, executantes e intérpretes sejam efetivamente remunerados pelo trabalho que prestam, de forma adequada, proporcionada, equitativa e que os impostos sejam pagos em Portugal. Entendemos que a gestão coletiva deve ser obrigatória, pois é a forma de proteger e regular o mercado onde os autores, artistas, executantes e intérpretes muitas vezes são a parte mais desprotegida. Como já afirmamos na intervenção anterior, a proposta de lei do Governo, tal como está, será um veículo de expoliação.